Fala pessoal, meu nome é Vinícius e está no ar o primeiro ViniCast. Hoje nós iremos falar brevemente sobre a Organização das Nações Unidas e a Acnur. Eu espero que vocês gostem e fique ligado que esse é o nosso primeiro ViniCast. Pois bem, para falarmos sobre direitos humanos na atualidade, direitos humanos hoje em dia, é impossível falar sobre isso sem falar a respeito da ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas antes de falarmos sobre a ONU, a gente precisa entender o que raios é a ONU, o que raios é a Organização das Nações Unidas. Antes de falarmos sobre a estrutura, a organização, como surgiu, de onde veio, para onde vai, o que, que é, a gente precisa entender um ponto a respeito da ONU. Ela não existe. Isso mesmo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, não existe. Eu tô doido? Eu tô doido? Oh, meu Deus. De onde é que veio isso? De onde é que veio essa ideia? Calma que eu vou explicar. A ONU, ela não existe. O que existe é a Organização das Nações Unidas. Eu tô falando a mesma coisa? Não. Significa que a gente precisa olhar para a ONU e enxergá-la de uma maneira diferente. A ONU nada mais é do que o somatório de forças, né? A soberania de diversos países somadas. Ela consubstancia a nível internacional a união de nações. Nações que se uniram em prol da paz mundial, de garantir a paz, a vida tranquila no mundo, garantir que não haveria mais guerras. Superar esse ponto, agora nós vamos falar a respeito da ONU. Primeiramente, de onde é que eu tirei essa ideia de que a ONU ela existe para garantir a paz mundial, né? Isso não é papo de Miss, não. A ONU existe para garantir a paz mundial, realmente. Isso está lá na Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas é o documento que foi assinado em São Francisco após a Segunda Guerra Mundial, quando diversos países se uniram para criar essa instituição. Na Carta das Nações Unidas está previsto que a ONU foi criada para garantir a paz, para que o flagelo da guerra não atingisse as futuras gerações. O mundo já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, o mundo havia passado, acabado de passar pela Segunda Guerra, e tudo que menos queriam, tudo que menos desejavam era a existência de uma nova grande guerra, a Terceira Guerra Mundial. O mundo não precisava disso, a economia mundial não precisava disso, as pessoas e os direitos dessas pessoas realmente não precisavam disso, e a ONU veio para garantir isso. Pois bem, mas com a existência de paz a nível global, outras necessidades, outras contingências emergem, elas surgem, elas vêm à tona. Com a existência de paz, outras necessidades, como a necessidade à liberdade, à igualdade, a trabalho, a emprego, passam a incomodar as pessoas como não incomodava antes. Anteriormente, quando as pessoas estavam em guerra, tudo que elas queriam era paz. A partir do momento que você tem paz, agora você quer um emprego, você quer que seus filhos estejam na escola, você quer trabalhar, se você é mulher e impedido disso, você quer votar. E a ONU, ela vem justamente para garantir que a paz se mantenha e que todos esses direitos sejam respeitados. A partir do momento que o direito à vida é respeitado, você tem outros direitos que surgem a partir desse direito maior e precisa que alguém tutele eles, e a ONU assume esse papel, ela assume essa responsabilidade, não é mesmo? Pois bem, agora nós iremos falar a respeito da estrutura da ONU. Fique ligado que esse é o ViniCast. Pois bem, agora iremos falar sobre a estrutura da ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é constituída, ela é formada por 6 órgãos principais. São eles a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Eu poderia falar a respeito de cada um deles, mas minuciosamente em futuros episódios. Agora eu vou falar por cima, eu vou só citar, mas eu preciso que vocês deem uma atenção especial para alguns deles. São 3: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e o Secretariado. Primeiramente, vamos falar a respeito da Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral, ela se reúne uma vez por ano, E ela é como se fosse o órgão legislativo, das Nações Unidas. É formado por todos os membros plenos e os membros observadores. Cada um dos cada um dos membros plenos tem direito a voto, e o voto de cada país equivale ao voto, do outro país. Cada país um voto. One man, one vote, não sei falar inglês, meu filho. Complicado, mas vamos lá. Uma curiosidade sobre a Assembleia Geral é que, tradicionalmente, todos os anos existe um país específico que abre os debates gerais da Assembleia Geral. Esse país é o Brasil, então todos os anos o representante do país, que geralmente é o presidente, na verdade sempre é o presidente, ou a presidenta, dependendo, não é, do ano. Antigamente era presidenta, agora nós temos um vampiro nesse cargo. O nosso presidente abre o debate geral da Assembleia Geral todos os anos. Uma curiosidade também sobre a Assembleia Geral é que anualmente é eleito um presidente, né? Alguém que vai presidir a Assembleia Geral. Ele tem mandato de 1 ano e basicamente o que ele faz é presidir esta Assembleia. E isso não se confunde com o secretário-geral, que comanda o secretariado, que eu vou falar logo em seguida. O secretariado da ONU, aliás, antes de falar do secretariado, eu preciso falar do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é formado, salvo engano, por 12 ou 14 países, sendo que destes 5 são membros fixos e os outros são eleitos com mandatos de 2 anos. O Brasil, no momento, faz parte do Conselho de Segurança da ONU, mas ele não é um membro fixo. Dos BRICS, só são a Rússia e China os membros que são considerados fixos, ali ao lado dos Estados Unidos e outras potências, que são membros fixos do Conselho de Segurança. Esse órgão é o único que tem poder vinculativo, poder de veto, né? Então, as decisões que são tomadas de maneira unânime, um dos países não pode discordar. Se um discordar, é vetado, né? E as decisões que são tomadas no Conselho de Segurança vinculam todos os outros países. Precisa passar pelo crivo do Conselho de Segurança, por exemplo, as pessoas que serão eleitas para o cargo de secretário-geral da ONU e os novos membros, países que pretendem ingressar nas Nações Unidas, eles precisam passar pelo crivo do Conselho de Segurança. Pois bem, superados esses dois, nós vamos falar agora especificamente do Secretariado das Nações Unidas. O Secretariado, ele é como se fosse o poder executivo na esfera mundial, é o poder executivo da ONU. O secretariado comanda diversas agências, né? Ele desenvolve diversas atividades e comanda, por exemplo, as forças de paz da ONU. No momento é um português, que é o secretário-geral da ONU, que comanda, né, o secretariado. Algumas das instituições que fazem parte do sistema das Nações Unidas, das agências, que merecem destaque e que todos vocês conhecem, provavelmente, são a UNESCO, que cuida aí da educação, ciência, cultura, patrimônio histórico material e imaterial, a UNICEF, que é um fundo de auxílio aí às crianças, né, que desenvolve diversas ações, perdão, desenvolve diversas ações para o combate à fome, à miséria e ajuda crianças no mundo todo. Nós temos também a ACNUR, que eu irei falar mais adiante, que é o Alto Comissariado para os Refugiados, que tem atuação muito forte, inclusive aqui no Brasil, no momento na fronteira com a Venezuela, né, onde nós estamos tendo problemas. E nós temos o Banco Mundial. Olha só que interessante. A ONU possui aí no seu sistema, né, o Banco Mundial. E o Banco Mundial é literalmente um banco. Ele é um banco de fomento. Ele incentiva desenvolvimento agrícola, desenvolvimento econômico, realiza investimentos em infraestrutura, empresta dinheiro para diversos países realizarem diversas obras que vão promover o desenvolvimento econômico, porque sim, os direitos humanos passam pelo direito à propriedade e o direito a desenvolvimento econômico, social e educacional. Muita gente fica dizendo, infelizmente, a gente escuta esse tipo de coisa, que direitos humanos é coisa de comunista, é coisa de gente desocupada, que não tem o que fazer. Mas nós temos aí um exemplo claro de que o desenvolvimento econômico, ele faz parte, né, está intimamente ligado à questão dos direitos humanos. E nós temos um país que é muito ativo aí no Banco Mundial, que tem um poder muito forte, né, exerce um poder de influência muito forte no Banco Mundial, que são os Estados Unidos. E, ao que me consta, os Estados Unidos está longe de ser um país comunista. Uma coisa também essencial, muito importante de ser mencionada quando falamos da atuação da ONU, é a respeito dos tratados internacionais. antes de falarmos sobre esses tratados, a gente precisa entender primeiro o que é um tratado internacional, né? Então, os tratados internacionais são como se fossem contratos, né? Então, pactos, tratados e convenções são como se fossem contratos. Imagina um contrato aí de compra e venda celebrado entre duas pessoas, né? Um contrato de aluguel, por exemplo. Então, um tratado é basicamente um contrato, só que ele é celebrado entre duas instituições. Ali podem ser dois países, dois organismos internacionais, blocos econômicos, enfim. Um tratado é um contrato celebrado a nível internacional, que pode envolver muitas partes ou todas as partes assinantes daquele contrato, que fazem parte de alguma organização, como a Organização das Nações Unidas. A ONU atua muito forte através desses tratados, porque a partir do momento que um país assina um tratado, e é importante a gente lembrar que nenhum país é obrigado a assinar nenhum tratado, isso inclusive é uma garantia do exercício de soberania desses países, então cada país soberano tem o direito de assinar ou não um tratado, tem direito a pactuar ou não uma convenção e tem o direito a implantar ou não dentro do seu território determinado pacto, determinado objetivo, né? Então, a assinatura de um tratado é o exercício voluntário da soberania de um país. Geralmente, os tratados da ONU sobre direitos humanos, eles são muito importantes porque fazem com que esses direitos pensados a nível internacional sejam de fato implantados a nível nacional. Porque a ONU ela não tem um território, ela não tem um povo, ela não desenvolve nenhum tipo de atividade em nenhum tipo de território seu. Então é necessário que o governo desses países implantem dentro do seu estado, do seu território, essas políticas, seja na garantia dos direitos das mulheres, seja no desenvolvimento econômico, preservação ambiental. Os tratados são importantes para isso. Um exemplo de tratado, se você não está se lembrando, é o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, que foi celebrado muito tempo antes da criação da ONU, até antes do surgimento do Brasil, né, que delimitava ali os territórios que seriam explorados por Portugal e por Espanha. São dois países, o Reino de Portugal e a Coroa Espanhola, que celebraram um contrato a nível internacional. Isso é uma espécie de tratado, obviamente, que hoje em dia não está mais válido, nem Reino de Portugal existe mais. Portugal agora é República. Mas isso foi só para vocês entenderem o que é um tratado e como isso é importante para a atuação da ONU e efetivação dos direitos humanos. Agora retornamos a falar sobre a ACNUR, sobre aquela agência que é vinculada ao Secretariado das Nações Unidas. E para falar da ACNUR, eu estou usando muito para falar, né? Mas enfim, vamos continuar aí. Estou com sono, já é mais de meia-noite, meus vizinhos estão dormindo, então não posso falar muito alto, é por isso que está saindo esse meio cochichado. Eu prometo que nos próximos episódios eu vou gravar em um horário mais cômodo e a gente vê se consegue fazer uma coisa com mais qualidade. Pois bem. Quando a gente entra no site da ACNUR, a gente tem acesso a alguns dados, você pode acessar muito facilmente lá no site do Alto Comissariado, sobre deslocamento, sobre pessoas que são deslocadas à força no mundo, né, que precisam sair de suas casas, precisam sair de seus países, de suas cidades, por um motivo alheio à sua vontade, seja ele a fome, seja ele a perseguição política, a perseguição religiosa ou qualquer outro motivo que faça essa pessoa sair à força do seu país. Hoje em dia, isso é alarmante, 68,5 milhões de pessoas estão vivendo deslocadas à força no mundo. Desses 68,5 milhões, quase 69 milhões, 40 milhões são deslocados internos, ou seja, são pessoas que tiveram que sair, mas que permaneceram dentro do seu país. Então saíram de suas vilas, de suas cidades e foram para outra região, por algum motivo ali à sua vontade. 40 milhões, né? 25,4 milhões são refugiados, então são pessoas que efetivamente tiveram que migrar do seu país e que estão sobre refúgio em algum outro país por conta de grave violação de direitos humanos, sendo que além desses números nós temos 3,1 milhões de pessoas que são solicitantes de refúgio, ou seja, são pessoas, são migrantes, né, que se deslocaram e que estão aguardando a resposta de outros países que os acolham, né, que dê refúgio a eles, porque eles estão saindo, estão fugindo de alguma situação de grave violação de direitos humanos. Uma curiosidade é que 85% das pessoas deslocadas estão vivendo em países em desenvolvimento. Então, não são os Estados Unidos, a Alemanha ou a Itália os países que mais acolhem refugiados, né? Por exemplo, os três países que mais recebem refugiados são o Sudão do Sul. Aliás, os países que mais recebem refugiados são o Irã, o Líbano, o Paquistão, Uganda e Turquia. E os países onde as pessoas mais saem, né, 57% dos refugiados, vêm do Sudão do Sul, do Afeganistão e da Síria. Só da Síria, por exemplo, já saíram 6,3 milhões de pessoas em busca de refúgio em outros países. O papel da Acnur é justamente atuar na tutela, na garantia dos direitos dessas pessoas, né? Para que elas tenham emprego, tenham alimento e que elas sejam tratadas de maneira digna no outro país. Um fato interessante aí da atuação da ONU e da Acnur nos direitos dos refugiados é um pacto chamado de Pacto da Não Devolução. Então, se uma pessoa entra em um país e solicita refúgio, entra num país de maneira legal, obviamente, e solicita refúgio, ainda que esse país negue o refúgio, ele não pode simplesmente devolver essa pessoa para o país de onde ela veio. Porque se ela estava fugindo, se ela alega estar fugindo daquele país, o governo de um país não pode simplesmente devolver aquela pessoa para aquela nação. Ela pode ser extraditada, ela pode ficar em uma situação temporária no país, mas ela não pode ser devolvida. Existem vários países que são signatários desse acordo. Isso gera muita insatisfação, inclusive, né, de movimentos de extrema direita que atribuem aos refugiados diversas situações negativas, como aumento da criminalidade, do tráfico e crimes de estupro e roubos, de uma maneira geral, são os mais alarmantes e que são atribuídos, além, claro, de perseguição religiosa, étnica, racial, sexual, que acontece muito relacionada a isso. Então, a Acnur, ela é a agência da ONU que vem justamente para proteger o migrante, né? Então, basicamente é isso sobre a Acnur. Esse foi o nosso episódio. Eu falei muito rapidamente, espero que tenha dado para entender. Quem precisar entrar em contato comigo, o meu e-mail vai estar na descrição do episódio. E basicamente foi isso. Não estou tentando ser técnico, não estou tentando. É só um apanhado geral, é só alguns comentários mesmo, bem breves sobre a ONU, já para treinar para uma palestra que eu vou dar amanhã junto com dois amigos. Em um projeto da Defensoria Pública lá no Instituto Federal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição no e-mail viniciusgms2@gmail.com. E é isso aí. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Desculpa a qualidade da gravação. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa qualquer coisa a todos. Valeu!